destaques na informação desta quarta-feira com o António Feliciano. Boa noite.
Boa noite. Amianto na rede de distribuição de água de Tomar, delegada de saúde, assegura que não há qualquer risco para a população. Um homem foi mordido por um cão em São Pedro e foi evacuado para o hospital com feridas profundas numa das mãos. No desporto, orgulho nabantino, o Sporting de Tomar foi a melhor equipa do mundo em 2016 ao nível dos escalões secundários. E a rádio é, deseja a todos vós, saúde e amor, para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a rádio é.
E quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira, esperado céu pouco nublado ao limpo, temporariamente maior nubosidade até meio da manhã, o vento vem em geral fraco, moderado nas terras altas de norte e centro. Conto também com neblina ou nevoeiro matinal, que pode persistir em alguns locais do nordeste transmontano e beira alta, e formação de gelo geado em alguns locais do interior norte e centro. Temperaturas máximas previstas para Lisboa, 14 graus, Santarém, 16, Porto, 17 e para Faro, 20.
A pensar em si.
São 19 horas.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes. Estrada da Serra, Tomar. Lodes. Existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Vamos começar com o desporto. Assim se justifica. A distinção refere-se a 2016. O Sporting de Tomar foi considerado como a melhor equipa do mundo ao nível dos escalões secundários do hóquei em patins. O fantástico desempenho dos comandados de Nuno Domingues na 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, com registro para a conquista do título de campeões nacionais, pesou no ranking elaborado pelo rinkhockey.net. Este é um feito que merece amplo destaque, uma vez que os Leões conseguem assim ficar à frente de outros emblemas de potências mundiais como Espanha, Itália ou Argentina. À escala global, o Sporting de Tomar consegue um brilhante 24º lugar entre 280 clubes. É a nona melhor equipa de Portugal, sendo que a classificação, convém referir, é liderada pelo Benfica. O Porto é terceiro, o Oliveirense aparece na quinta posição e o Sporting no sétimo lugar. Com estes números, fica demonstrado que o Sporting de Tomar é uma das melhores equipas do mundo a disputar aquele que é o melhor campeonato do mundo.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem foi mordido por um cão e teve que ser transportado para o hospital de Abrantes face a feridas profundas numa das mãos. O alerta para esta ocorrência chegou aos bombeiros de Tomar pelas 12 horas desta quarta-feira e dizia respeito à localidade de Cochões, freguesia de São Pedro. Por aquilo que a ERTE apurou, o cão pertence mesmo à vítima, neste caso à respectiva filha. O animal fugiu da propriedade e foi para um quintal vizinho. Neste local, o homem terá tentado apanhar o cão, só que este, ao que tudo indica, por se sentir encurralado e num ambiente desconhecido, mordeu-lhe a mão com violência. E um homem com idade na casa dos 60 anos foi transportado para o hospital de Tomar depois de ter ameaçado cometer suicídio com recurso a uma faca de cozinha. O alerta chegou aos bombeiros nabantinos por volta das 15h20, também desta quarta-feira, e dizia respeito a um cidadão residente na rua de Coimbra, já com histórico neste tipo de situações. Aliás, já está mesmo referenciado pela Polícia de Segurança Pública, que uma vez mais se deslocou ao local. O homem ainda terá feito pequenos cortes num braço.
Rádio R, informação.
A existência de amianto nas condutas de abastecimento de água no Conselho do Tomar não resulta em qualquer risco para a saúde pública. A garantia é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, questionada pela ERT sobre a eventualidade da presença de fibrocimento na rede de distribuição poder configurar um perigo para os cidadãos. Recorde-se que o alerta foi deixado na recente reunião da Câmara de Tomar por Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Água, uma preocupação que encontrou eco na Presidente Anabela Freitas, que lamentou a indiferença com que o Governo tem encarado a matéria, nomeadamente com a indisponibilidade de fundos para substituir condutas que tenham fibrocimento. Mas agora ficaram desfeitas dúvidas. Maria dos Anjos Esperança refere que qualquer fibra que possa existir não é absorvida pela via gástrica nem intestinal e é expelida pelo tubo digestivo. A delegada de saúde recordou assim que o amianto é perigoso, e isso é um facto, mas apenas se for inalado, ou seja, a ingestão não tem qualquer consequência para o ser humano.
Não há qualquer risco para a saúde pública na ingestão do amianto que eventualmente possa ser libertado de condutas já instaladas. Não há qualquer risco para a saúde pública. Qualquer fibra de amianto não é absorvida por via gástrica nem intestinal e são completamente expelidas pelo tubo digestivo. Ou seja, o amianto é efetivamente um elemento perigoso se for inalado e não ingerido. A inalação é perigosa, a ingestão não é perigosa. Nós sabemos que a inalação das fibras de amianto vão atuar por provocarem lesões, não propriamente do amianto, mas por provocarem lesões nos pulmões, podem dar lugar a processos de silicose, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, e que evoluem para doenças fibroquísticas, que evoluem para o câncer do pulmão, mas sempre e só por inalação. Daí que haja legislação específica, e todos nós já vimos, todas as pessoas já viram, fotografias de pessoas quando estão, trabalhadores quando estão a tirar placas de fibrocimento, estão completamente vestidos e com máscaras, precisamente para não inalarem. Não que o contacto com a pele seja perigoso, mas porque a pele pode ter fibras de fibrocimento, que são fibras que não se veem a olho nu e que depois as mãos podiam entrar em contacto com a boca, com o nariz e serem inaladas essas fibras. A água que possa eventualmente conter amianto proveniente de condutas já instaladas, antigas, não constituem perigo para a saúde se ingerirmos essa água, mesmo que com partículas de amianto.
A ERT questionou ainda Maria dos Anjos Esperança em torno da possibilidade de o amianto poder ser inalado, a exemplo daquilo que acontece com a legionela, ou seja, pelas gotículas de água. Só que também aqui este cenário não se coloca, garantiu.
A legionela são as bactérias que são inaladas através dos vapores de água. Nestas fibras de água com possíveis fibras de amianto, não vêm através das gotículas, vêm através da água, mas nas gotículas não. Portanto, não há possível inalação dessas fibras. Nem há, e nós costumamos dizer isso, que se não houver rupturas nessas condutas, não há indicação para a sua substituição. Há sim que as autarquias devem fazer a sua manutenção e limpeza, de forma a que não haja fraturas nessas condutas. Porque, havendo fraturas, constituem um perigo como qualquer fratura numa conduta de água que não seja de amianto. É porque essa água depois é contaminada porque está a envolver a conduta pelas terras, por bactérias que possam existir, por agentes que possam existir no corredeio à conduta. Portanto, se houver uma ruptura de uma conduta com amianto, de antigas, a senhora é substituída como qualquer outra, é reparada como qualquer outra. Mas não há, por simples facto de serem de amianto, não exige a sua substituição. O amianto é realmente considerado um alimento cancerígeno quando inalado. A própria Organização Mundial de Saúde diz, efetivamente, isso é perigoso por inalação, não, como disse, por ser tóxico, mas sim porque as fibras fixam-se nos pulmões e depois desenvolvem reações alérgicas, reações inflamatórias, que depois evoluem e podem chegar ao cancro do pulmão.
Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu pelas 14h50 desta quarta-feira na localidade de Gontijas, concelho de Ferreira do Zêzer. Depois de feita a avaliação no local, as forças de socorro entenderam por bem transportar as vítimas para o Hospital de Abrantes. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local houve registro para a presença de 6 operacionais e ainda 3 veículos de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Hugo Cristóvão visitaram o Canil Gatil Intermunicipal, situado na zona industrial e onde estão também a funcionar, na sequência de protocolo com a autarquia, os serviços da Associação Protetora dos Animais da região do Ribatejo. Os responsáveis camarários foram inteirar-se das obras em curso no local, que já permitiram criar um novo bloco de celas, estando previsto ainda um aumento significativo desses espaços no logradouro, de modo a poder acolher maior número de animais. O objetivo conjunto do município e da Associação Protetora dos Animais é contribuir de forma determinante para a melhoria da prestação dos devidos cuidados aos cães e gatos recolhidos, evitando, tanto quanto possível, outras soluções legais que não passem pela adoção dos animais perdidos ou abandonados no concelho. Está a ser projetada ainda a eliminação em definitivo do canil existente no flecheiro. Fica o desafio, se gostava de adotar um animal, contacte a associação no local ou pelo telefone 912-732-107, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9h30 às 16 horas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Câmara de Vila Nova da Barquinha não esconde a sua revolta pela diminuição de horário de atendimento da Caixa Geral de Depósitos. O balcão, situado na área territorial barquinhense, irá funcionar no período compreendido entre as 8h30 e as 12h30, algo que o Executivo Municipal não compreende. Eis então o comunicado, na íntegra, pela voz da nossa companheira de redação, Telma Melo.
O programa do 21º Governo Constitucional assumiu, entre os seus objetivos prioritários, a afirmação do interior como um aspecto central do desenvolvimento económico e da coesão territorial. Todavia, ao arrepio deste objetivo prioritário, somos agora surpreendidos com a redução do atendimento do balcão da Caixa Geral de Depósitos, um banco público, cujo horário de atendimento será fixado, ao que tomamos conhecimento, entre as 8h30 e as 12h30, encerrando da parte da tarde nos balcões de Vila Nova da Barquinha, Constância, Sardual, Alcanena e Ferreira do Zêzere. Verificamos com enorme inquietação que prosseguem a fuga de serviços públicos aos concelhos do interior, negligenciando serviços de qualidade e de proximidade aos cidadãos aqui residentes. A Caixa Geral de Depósitos é o único banco existente no concelho depois da saída do BPI e do Novo Banco. Apesar do esforço do município no desenvolvimento de fomento económico e na revitalização do tecido económico existente, é com profunda estranheza e revolta que a Câmara Municipal toma conhecimento desta decisão do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. A Câmara Municipal, reconhecendo a necessidade de fazer sentir à instituição as consequências de uma decisão inadequada que fere os princípios de responsabilidade social e está em dissonância com o programa do Governo, irá iniciar diligências no sentido de vir a alterar este novo horário convictos que estamos perante um serviço público de enorme relevância social.
Comunicado na íntegra da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, também a reação oficial pelo lado da autarquia de Constância, num texto publicado na rede social Facebook e assinado pela Presidente Júlia Amorim, é então assumida uma posição pública sobre a situação, referindo que, não obstante compreender a necessidade de reestruturação, as alterações não podem comprometer o interesse dos utentes em geral e dos trabalhadores por conta de outrem em particular. O texto alerta que a redução de um posto de trabalho, e isso irá acontecer então na agência de Constância, irá sobrecarregar os restantes funcionários com prejuízos para os mesmos, situação que se considera inaceitável. Nesse sentido, e fica essa garantia, a autarquia já tomou diligências necessárias junto das entidades competentes com vista a inverter a situação descrita, devendo os interessados, se assim o entenderem, proceder da mesma forma. Esta nota assinada por Maria Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância.
Rádio R, informação.
Os tribunais de Ferreira do Zêzere e de Mação reabriram oficialmente as portas depois de mais de 2 anos encerrados através da criação dos juízos de proximidade nas duas localidades. Com a aprovação e entrada em vigor do Decreto de Lei 86 de 27 de dezembro, é assim dada resposta à reivindicação destes municípios que defendiam uma maior proximidade dos cidadãos à justiça. Como disse à Hertz, o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, este é um dia importante para o Conselho, uma vez que a justiça volta a estar mais próxima das populações. Congratulou-se.
É um dia importante, pelo qual lutamos e tentamos fazer ouvir a nossa voz, porque efetivamente parece-nos que é fundamental para estas populações que tenham a justiça próxima de si, e mais do que isso, acho que é importante para o país também dar um sinal de que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e que, dentro do possível, sabendo nós que é impossível todos os serviços estarem perto de toda a gente, mas dentro do possível que os serviços possam estar próximos dos cidadãos e assim os possam servir. E, efetivamente, foi bom que este governo tivesse, de alguma forma, voltado atrás com uma decisão que, quanto a nós, não se justificava, nunca se justificou, e desde sempre, desde a primeira hora que manifestamos o nosso desacordo, o nosso repúdio pela decisão que tinha sido tomada. E, portanto, aquilo que sempre disse e que manifestei, e que de alguma forma os órgãos do município e de Nação manifestaram, foi no sentido que nós compreenderíamos que provavelmente o movimento processual em Nação não justificaria em permanência um juiz e um procurador. E nesse sentido, obviamente, gostando, como disse há pouco, de termos todas as valências possíveis em Nação, compreendemos que, face à infeliz demografia que vamos tendo em Nação e no interior de Portugal, tem de haver adaptações. Mas adaptações essas que não foquem o essencial daquilo que são as atribuições do Estado. E nesse sentido, estes serviços mínimos, digamos assim, que agora o Tribunal de Nação passa a ter, penso que são adequados, pelo menos são aqueles que nós aceitamos de bom grado, porque era aquilo que nós sempre defendemos. Nesta lógica que há pouco lhe disse, perceber que as coisas mudaram, há que haver alguma racionalização de meios e de serviços, e nesse sentido eu também não posso crer que a Nação tenha tudo, quando percebo que as coisas mudaram e há necessidade de fazer adaptações. E nesse sentido, penso que os mínimos que o Tribunal de Nação passa a ter são, pelo menos, satisfatórios e muito melhores, obviamente, do que aquilo que existia.
E em Abrantes, por sua vez, houve o registro para a abertura do novo juízo de família e menores, que se junta assim ao juízo de família de Santarém e de Tomar. A criação desta estrutura pretende dar resposta ao número crescente de processos envolvendo os menores e as famílias na região do Médio Tejo. Este juízo, associado ao Tribunal de Abrantes, resulta do desdobramento da secção de juízo de família e menores de Tomar e era, há muito, uma aspiração do Conselho Abrantino e que surge agora no âmbito também do retomar da anterior nomenclatura judiciária. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a sua satisfação em declarações à ERTE.
Além de ser uma reivindicação dos municípios do Conselho de Abrantes, era de toda a região, porque, em bom rigor, aquilo que aconteceu com a concentração da família de menores em Tomar e em Santarém é que o serviço ficou penalizado porquanto os processos são imensos e todo o procedimento ficou condicionado por via disso mesmo. É claro que toda esta população, não só do Conselho de Abrantes, da São, de Sardual, que é servida por esta unidade e que já era servida por esta unidade, passou a ter problemas acrescidos, nomeadamente no que diz respeito às viagens para se poderem deslocar até Tomar. Não só as famílias, como também, por exemplo, os juízes de família, que fazem de forma voluntária e cada vez que era necessário tanto consultar processos como participar nos julgamentos, as suas custas acabava por ser um acréscimo financeiro para estas famílias. E, portanto, havia todo um condicionalismo à volta deste processo que nos preocupava. Em boa hora, o Governo decidiu fazer um desdobramento e ter escolhido Abrantes e o Tribunal de Abrantes para o fazer, congratular-nos com esse facto.
Rádio R, informação.
E assim fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.